Um livro não precisa confirmar as crenças do leitor. Muitas vezes, sua função é questioná-las. No podcast Literatura Viva, o professor Frederico Fernandes acende o debate sobre os mecanismos de censura que afetam o processo literário.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
A censura nunca desapareceu da vida cultural brasileira. Ela apenas mudou de forma. Se durante os anos de chumbo da ditadura militar brasileira, ela vinha de maneira explícita, por meio de cortes oficiais e perseguições abertas, hoje ela atua de modo mais difuso, pela pressão ideológica, pela retirada de livros das escolas, pelo constrangimento de professores e pela tentativa constante de controlar o que pode ou não ser debatido em sala de aula. A entrevista do programa Literatura Viva Edição Especial, que abordou esse tema, mostra que a censura contemporânea tornou-se mais silenciosa, porém continua profundamente eficiente. O jornalista José Maschio lembra que a censura durante a ditadura militar não se limitava ao Estado, mas alcançava também os próprios meios de comunicação, que selecionavam aquilo que poderia ser publicado ou ocultado. O mais preocupante é perceber que muitos desses mecanismos permanecem ativos. Hoje, a censura não se manifesta apenas na proibição direta. Ela aparece nos cortes de verbas culturais, nas campanhas de perseguição moral e nas tentativas de transformar a literatura em ameaça ideológica. Os casos recentes envolvendo livros retirados de escolas brasileiras são a mais pura demonstração de que a censura existe e está mais atuante do que nunca. O caso do romance O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, ocorrido em 2024, foi emblemático na medida em que foi alvo de campanhas conservadoras por abordar o racismo estrutural e a violência sofrida pela população negra. Conforme nos revelou o encontro com escritores, jornalistas e professores, promovido pelo projeto de extensão Literatura Viva, em parceria com Sesc Cadeião, uma diretora escolar em Santa Catarina repudiou publicamente a obra de Jefferson Tenório e incentivou sua retirada, apesar de o livro já ter sido aprovado por especialistas do Programa Nacional do Livro Didático. O episódio revela algo grave. Setores ideológicos passaram a agir como fiscais morais da leitura, tentando substituir critérios pedagógicos por preferências políticas, baseadas numa ideologia intolerante à diversidade e à pluralidade de ideias. O mesmo processo atinge autores clássicos. Obras de Jorge Amado voltaram a sofrer restrições em escolas na Bahia, décadas depois de terem sido queimadas durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. A repetição histórica é assustadora. Muda-se o discurso, mas permanece a tentativa de controlar narrativas consideradas perigosas. Livros são atacados não por falta de qualidade literária, mas porque provocam reflexão sobre desigualdade, sexualidade, racismo ou violência social. Nesse cenário, cresce também a intervenção de pais e grupos políticos na autonomia didática do professor. O caso mais recente é o livro de Lígia Boyunga Nunes, A Bolsa Amarela. a escola passou a ser vista por determinados movimentos como um espaço a ser vigiado. Professores são filmados, denunciados e pressionados por abordarem temas considerados inadequados por famílias que desejam impor seus próprios valores morais ao currículo escolar. Essa postura ignora que a educação não existe para reafirmar convicções privadas, mas para ampliar horizontes críticos. A consequência desse ambiente é a autocensura. O professor de teatro Bradson Castro, de Biporã, afirma nesse encontro que muitos artistas e educadores passaram a, entre aspas, dizer pelas frestas, escondendo ideias em subtextos para evitar perseguições. O medo de perder cargos, sofrer ataques públicos e enfrentar campanhas difamatórias leva muitos profissionais a evitarem determinados assuntos. Quando um educador deixa de trabalhar um livro por receio da reação de pais ou autoridades, a censura já venceu. Defender a literatura significa defender o direito ao desconforto intelectual. Um livro não precisa confirmar as crenças do leitor. Muitas vezes, sua função é justamente questioná-las. A tentativa de transformar escolas e bibliotecas em espaços neutros, higienizados e ideologicamente controlados, ameaça a própria democracia. Sem liberdade de leitura, não há pensamento crítico. E sem pensamento crítico, resta apenas o silêncio obediente que toda censura deseja produzir. Eu sou Frederico Garcia Fernandes e estou aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.